Esta é a leitura do livro A Ciência Oculta, esboço de uma cosmovisão suprassensorial de Rudolf Steiner, na sexta edição, na tradução de Rudolf Lanz e Jacira Cardoso, publicado pela editora Antroposófica em 2006. Esta é a continuação da leitura no seu último capítulo, intitulado Particularidades do âmbito da ciência espiritual. O corpo etérico do homem. Quando membros superiores do homem são observados por meio da percepção suprassensível, essa percepção nunca é perfeitamente igual a uma percepção por meio dos sentidos exteriores. Se o homem toca um objeto e tem uma sensação de calor, cumpre distinguir entre o que provém do objeto, como o que emanando dele, e o que se experimenta na alma. A experiência anímica interior da sensação calórica é algo diferente do calor irradiado pelo objeto. Imagine-se essa vivência anímica sozinha, sem o objeto exterior. Imagine-se a vivência, mas justamente anímica, de uma sensação calórica na alma, sem que um objeto físico exterior fosse motivo para isso. Se tal vivência ocorresse simplesmente, sem um motivo, tratar-se-ia de uma alucinação. O discípulo espiritual experimenta tais percepções interiores sem motivo físico, principalmente sem um motivo procedente de seu próprio corpo. Mas em certo nível da evolução, elas se apresentam de modo que ele possa saber, abre parênteses, conforme já foi mostrado, pode saber pela própria experiência, fecha parênteses, que a percepção interior não é uma alucinação, sendo motivada por uma entidade anímico-espiritual de um mundo exterior suprassensível, do mesmo modo como a sensação calórica comum é motivada por um objeto exterior físico sensível. Assim ocorre também ao se falar de percepções cromáticas. Nesse caso, deve-se distinguir entre a cor que está no objeto exterior e a sensação interior da cor na alma. Tenhamos presente a sensação interior que a alma experimenta ao perceber um objeto vermelho do mundo exterior físico sensível. Imaginemos conservar uma lembrança vívida dessa impressão, mas afastando a vista do objeto. Tenhamos presente, como vivência interior, o que ainda temos de representação mental recordativa da cor. Então distinguiremos entre a vivência interior da cor e a cor exterior. Essas vivências interiores diferem em seu conteúdo radicalmente das impressões sensoriais exteriores. Elas trazem muito mais o cunho daquilo que é sentido como dor e alegria do que a sensação sensorial comum. Imaginemos agora uma vivência interior como essa, acendendo na alma sem ser motivada por um objeto físico sensível ou sua lembrança. A pessoa que possui o conhecimento suprassensível pode ter uma experiência assim, podendo, nesse caso, saber que não se trata de uma alucinação, e sim da expressão de uma entidade anímico-espiritual. Ora, se essa entidade anímico-espiritual provoca a mesma impressão que um objeto vermelho do mundo físico sensorial, pode ser chamada de vermelha. No caso de um objeto físico sensível, em primeiro lugar, ocorrerá a impressão exterior e só depois a vivência cromática interior. Na verdadeira contemplação suprassensível do homem de nossa época, isso deve ser invertido. Primeiro, a vivência interior, nebulosa, como uma simples recordação cromática, e em seguida uma imagem, tornando-se cada vez mais viva. Quanto menos se atentar ao fato de que o processo deve ocorrer assim, tanto menos se poderá distinguir entre uma percepção espiritual verdadeira e uma fantasia imaginária, abre aspas, ilusão, alucinação, etc. Fecha parênteses. O grau de intensidade alcançado pela imagem numa percepção anímico-espiritual como essa, seja permanecendo inteiramente sombria como uma representação mental nebulosa, seja produzindo um efeito intenso como um objeto exterior, depende inteiramente de como o praticante do conhecimento suprassensível se desenvolveu. A impressão geral que o vidente tem do corpo etérico humano pode ser descrita da seguinte maneira. Tendo um pesquisador do suprassensível desenvolvido uma força de vontade tal que, frente a um ser humano físico, consiga abstrair do que o olho físico vê, ele será capaz, por meio da consciência suprassensível, de adentrar com o olhar o espaço ocupado pelo homem físico. Evidentemente, isso implica numa grande intensificação da vontade, não só para abstrair do que se pensa, como também de um objeto postado à frente, de modo que a impressão física seja totalmente dissolvida. Porém, essa intensificação é possível vindo a ocorrer por meio dos exercícios para o conhecimento suprassensível. Quem pratica o conhecimento desse modo pode ter, logo de início, a impressão geral do corpo etérico. Em sua alma, desponta a mesma sensação interior que ele tem ao ver uma cor como a da flor do pessegueiro. E essa sensação se torna vívida a ponto de ele poder firmar: o corpo etérico tem a cor da flor do pessegueiro. Então ele percebe também cada um dos órgãos e correntes do corpo etérico. Mas também se pode prosseguir na descrição do corpo etérico, fornecendo as vivências da alma correspondente às sensações calóricas, impressões sonoras e etc. Pois ele não é simplesmente algo como um fenômeno cromático. No mesmo sentido, também podem ser descritos o corpo astral e os demais membros da entidade humana. Quem levar isso em consideração compreenderá como devem ser recebidas as descrições feitas no sentido da ciência espiritual. Abre parênteses, vide a essência da humanidade, nas páginas 44. Fecha parênteses. O mundo astral. Enquanto se observa apenas o mundo físico, a Terra, enquanto habitat do homem, apresenta-se como um corpo cósmico separado. Quando, porém, a cognição suprassensível se eleva a outros mundos, essa separação deixa de existir. Por isso foi dito que a imaginação, ao mesmo tempo em que percebe a Terra, percebe o estado lunar desenvolvido até o presente, O mundo onde se penetra dessa maneira é de natureza tal que a ele não pertence apenas o elemento suprassensível da Terra. Aí também estão incluídos outros corpos cósmicos que, fisicamente, estão separados do nosso planeta. O conhecedor dos mundos suprassensíveis observa, então, não apenas o suprassensível da Terra, mas a princípio também o suprassensível de outros corpos cósmicos. Abre parênteses, o fato de se tratar inicialmente de uma observação do aspecto suprassensível de outros corpos cósmicos deveria ser atentado por quem se sentisse compelido a perguntar por que, então, os clarevidentes não comunicam como é o aspecto de Marte, etc. Quem formula essa questão tem em vista, nesse caso, as circunstâncias físico-sensíveis. Fecha parênteses. Por isso também se falou na presente exposição sobre certas relações entre a evolução terrestre e a evolução simultânea de Saturno, Júpiter, Marte, etc. Quando o corpo astral do homem é retirado pelo sono, fica pertencendo não apenas às condições terrenas, mas a mundos dos quais participam outros domínios cósmicos. Abre parênteses, mundos siderais. Fecha parênteses. Aliás, também no estado de vigília, esses mundos atuam no corpo astral do homem. Por isso, o nome corpo astral pode parecer justificado. Da vida do homem após a morte. Nas explicações deste livro, falou-se do tempo durante o qual, após a morte do homem, o corpo astral ainda permanece unido ao corpo etérico. Durante esse tempo ainda existe uma lembrança que pouco a pouco se empalidece de toda a recente vida passada. Abre parênteses, vide, sono e morte, as páginas 63. Fecha parênteses. Esse lapso de tempo difere de pessoa para pessoa e depende da intensidade da força com que o corpo astral retém consigo o corpo etérico, do poder que o primeiro exerce sobre o segundo. O conhecimento suprassensível pode ter uma impressão desse poder ao observar uma pessoa que, segundo sua disposição anímico-corporal, deveria estar adormecida, mas se mantém desperta graças à energia interior. Então fica evidente que as pessoas se mantêm despertas, sem sucumbir ao sono, durante períodos diferentes de uma para outra. Aproximadamente ao mesmo tempo em que uma pessoa é capaz de manter-se desperta em caso de extrema necessidade, é o que dura após a morte. A recordação da vida passada recente, ou seja, a união com o corpo etérico. Quando o corpo etérico se separa do homem depois da morte, abre parênteses, vide, sono e morte, fecha parênteses, ainda resta dele, para toda a evolução futura do homem, algo que podemos designar como um extrato ou essência do mesmo. Esse extrato contém os frutos da vida passada, sendo o portador de tudo o que, durante a evolução espiritual do homem, entre a morte e um novo nascimento, desabrocha como um germe para a vida seguinte. Entre parênteses, vide capítulo citado. A duração do tempo entre a morte e um novo nascimento, entre parênteses, vide capítulo citado, é determinada pelo fato de, via de regra, o eu só retornar ao mundo físico sensível quando, no entretempo, este se transformou para que algo novo possa ser vivenciado por esse eu. Enquanto este se encontra nos domínios espirituais, o habitat terrestre se altera. Por um lado, essa alteração se relaciona com as grandes mudanças no universo, com mudanças na posição da Terra em relação ao Sol, etc. Trata-se, porém, de mudanças nas quais ocorrem certas repetições em conexão com novas circunstâncias. Elas encontram sua expressão exterior, por exemplo, no fato de o ponto da abóbada celeste, onde nasce o Sol no equinócio de primavera, descrever um círculo completo em aproximadamente 26 mil anos. Essa posição primaveril move-se, portanto, no decorrer desse tempo, de uma para outra região celeste. No decurso da duodécima parte desse período, isto é, em cerca de 2.100 anos, as condições terrestres transformaram-se o suficiente para que a alma humana, depois de uma encarnação anterior, possa vivenciar algo novo na Terra. Como, no entanto, as vivências do ser humano são diferentes conforme se trate de uma encarnação masculina ou feminina, via de regra, acontecem duas encarnações dentro do período caracterizado, uma como homem, outra como mulher. Contudo, essas coisas também dependem das forças que a pessoa leva consigo da existência terrena ao atravessar a morte. Portanto, todas essas indicações dadas aqui só devem ser consideradas válidas quanto ao essencial, modificando-se dos mais diversos modos nos pormenores. Só num aspecto a extensão de tempo que o eu permanece no mundo espiritual, no período entre a morte e um novo nascimento, depende das mencionadas condições do universo. Sob outro aspecto, esse tempo depende dos estados evolutivos percorridos pelo homem nesse intervalo. Depois de certo período, esses estados conduzem o eu a uma condição espiritual que já não encontra satisfação em sua vivência espiritual interior, desenvolvendo o anseio por uma transformação de consciência que se satisfaça no autoespelhamento por meio da vivência física. Da conjugação dessa sede interior por encarnação e a possibilidade oferecida no cosmo de encontrar a corporalidade adequada é que sucede a entrada do homem na existência terrenal. Pelo fato de deverem coatuar dois elementos, uma vez ela acontece, mesmo que a sede ainda não tenha atingido toda a sua intensidade, pela possibilidade de se alcançar uma encarnação aproximadamente adequada. E outra vez, mesmo tendo a sede ultrapassado sua intensidade normal, porque na época propícia não ainda havia a possibilidade da encarnação. A condição geral de vida em que uma pessoa se encontra pelas características de sua natureza corporal está relacionada com essas circunstâncias. O curso da vida humana. A vida do homem, tal como se manifesta na sucessão dos estados entre o nascimento e a morte, só pode ser totalmente compreendida quando se considera não apenas o corpo físico sensível, mas também as transformações que se realizam nos membros suprassensíveis da natureza humana. Essas transformações podem ser consideradas da seguinte maneira. O nascimento físico representa uma separação entre o ser humano e o envoltório físico materno. As forças que o embrião humano tinha em comum com o corpo materno antes do nascimento ainda estão presentes nele, após o nascimento, apenas como forças autônomas. Ora, na vida posterior se produzem para a percepção suprassensível acontecimentos suprassensíveis semelhantes por ocasião do nascimento físico. Na verdade, aproximadamente até a segunda dentição, abre parênteses, aos 6 ou 7 anos, fecha parênteses, o corpo etérico do homem está recoberto por um envoltório etérico que é despojado nesse momento da vida. Ocorre, então, um nascimento do corpo etérico. Porém, o homem continua recoberto por um envoltório astral, que é despojado na época dos 12 aos 16 anos. Abre parênteses, na época da puberdade, fecha parênteses. Então, ocorre o nascimento do corpo astral. Mais tarde ainda, nasce o eu propriamente dito. Abre parênteses. Os pontos de vista frutíferos para a educação, resultante desses fatos suprassensíveis, estão expostos em meu pequeno texto A Educação da Criança Segundo a Ciência Espiritual. Aqui tem uma nota do editor, edição brasileira, na tradução de Rudolf Lanz. Terceira edição, São Paulo, Antroposófica, 1996. Fim da nota do editor, mas continua ainda o parênteses. Nele se encontram mais explicações sobre o aqui só cabe ser referido. Fecha parênteses. Depois do nascimento do eu, o homem vive de modo a integrar-se nas circunstâncias do mundo e da vida, atuando nelas de acordo com os membros ativados pelo eu, a alma da sensação, a alma do intelecto e a alma da consciência. Chega então uma época em que o corpo etérico involui novamente, perfazendo o processo formativo contrário àquele de seu desabrochar a partir dos 7 anos. Enquanto anteriormente o corpo astral se desenvolveu, fazendo primeiramente desabrochar algo que existia nele como germe por ocasião do nascimento, e depois do nascimento do eu, se enriqueceu pelas experiências do mundo exterior. A partir de certo momento, ele começa a alimentar-se espiritualmente do próprio corpo etérico. Passa a consumir seu corpo etérico. E no decorrer posterior da vida, o corpo etérico também começa a nutrir-se do corpo físico. É com esse fato que se relaciona a decadência do corpo físico na velhice. Assim, o curso da vida humana divide-se em 3 partes. Uma época em que desabrocham o corpo físico e o corpo etérico. Uma outra em que vem a desenvolver-se o corpo astral e o eu. E, por fim, aquela em que o corpo etérico e o corpo físico regridem novamente. Ora, o corpo astral participa de todos os processos entre o nascimento e a morte, mas pelo fato de, na verdade, vir a nascer espiritualmente apenas dos 12 aos 16 anos, e na última época da vida, dever nutrir-se das forças dos corpos etérico e físico, aquilo que ele é capaz por suas próprias forças é desenvolvido mais lentamente do que se ele não estivesse num corpo físico e etérico. Depois da morte, uma vez desintegrados os corpos físico e etérico, o desenvolvimento entra no período de purificação. Abre parênteses, vide, sono e morte, fecha parênteses, que deve durar o correspondente a um terço da vida entre o nascimento e a morte. As regiões superiores do mundo espiritual. Por meio da imaginação, da inspiração e da intuição, o conhecimento suprassensível eleva-se progressivamente às regiões do mundo espiritual, onde lhe são acessíveis os seres que participam da evolução do mundo e da humanidade. Com isso, lhe é possibilitado acompanhar a evolução do homem entre a morte e um novo nascimento, de maneira compreensível. Ora, existem ainda regiões mais elevadas da existência, as quais aqui só se pode aludir sumariamente. Tendo-se elevado até a intuição, o conhecimento suprassensível vive num mundo de seres espirituais. Também estes passam por evoluções. O que é concernente à humanidade atual estende-se, de certo modo, até o mundo da intuição. Certamente, o homem também recebe influências de mundos ainda mais elevados no decorrer de sua evolução entre a morte e um novo nascimento, porém não recebe essa influência diretamente. Os seres do mundo espiritual as conduzem até ele. Se esses seres forem considerados, é assim que surge tudo o que ocorre ao homem. No entanto, as características próprias desses seres, aquilo de que eles necessitam para si próprios a fim de conduzir a evolução humana, tudo isso só pode ser observado por meio de um conhecimento que ultrapassa a intuição. Daí a referência a mundos a serem imaginados de maneira tal que as questões espirituais mais elevadas aqui na Terra pertencem lá às mais inferiores. Decisões da razão, por exemplo, pertencem a um nível mais elevado no domínio terrestre e as forças do reino mineral ao nível mais baixo. Nas regiões superiores, as decisões da razão ocupam mais ou menos o mesmo nível que os efeitos minerais na Terra. Acima do domínio da intuição, situa-se a região em que o plano cósmico é elaborado com base em causas espirituais. Os membros constituintes da entidade humana. Ao ser dito, abre parênteses, vide página 57, fecha parênteses, que o eu trabalha nos membros constituintes da entidade humana, nos corpos físico, etérico e astral, transformando-os em ordem inversa em identidade espiritual, espírito vital e homem-espírito. Isso se refere ao trabalho do eu na entidade humana por meio das faculdades mais elevadas, cujo desenvolvimento só se iniciou no decurso dos estados terrestres. Contudo, essa transformação foi precedida por outra, num nível inferior, a qual deu origem às almas da sensação, do intelecto e da consciência, pois enquanto no decorrer da evolução do homem se forma a alma da sensação, ocorrendo transformações no corpo astral, a formação da alma do intelecto se expressa em modificações do corpo etérico e da alma da consciência em modificações do corpo físico. Ao discorrermos sobre a evolução terrestre neste livro, demos os detalhes a respeito. Portanto, em certo sentido, pode-se dizer que já a alma da sensação se baseia num corpo astral transformado e a alma do intelecto num corpo etérico transformado e a alma da consciência num corpo físico transformado. Mas também se pode dizer que esses três membros anímicos são partes do corpo vital, pois a alma da consciência, por exemplo, só é possível por ser uma entidade astral num corpo físico adequado. Ela vive uma vida astral num corpo físico adaptado para servir-lhe de moradia. O estado onírico. O estado onírico foi, em certo sentido, caracterizado no capítulo Sono e Morte. Ele deve ser concebido, por um lado, como um remanescente da antiga consciência imagética, própria do homem durante a evolução lunar e ainda durante grande parte da evolução terrestre. De fato, a evolução caminha de um modo que estados anteriores interferem nos posteriores. Assim, nos sonhos do homem atual, vem à tona como um resíduo o que antes era um estado normal. Ao mesmo tempo, por outro lado, esse estado difere da antiga consciência imagética, pois desde o desenvolvimento do eu, este também interfere nos processos do corpo astral que se desenvolvem no sono durante o sonho. Assim, no sonho se manifesta numa consciência imagética modificada pela presença do eu. No entanto, como o eu não exerce conscientemente sua atividade sobre o corpo astral, durante os sonhos, nada do que pertence ao âmbito da vida onírica pode ser incluído no que, em verdade, pode conduzir a um conhecimento dos mundos suprassensíveis no sentido da ciência espiritual. O mesmo vale para o que se designa muitas vezes como visão, pressentimento ou segunda visão, abre parênteses, deuteroscopia, fecha parênteses. Esses fenômenos são produzidos pelo fato de o eu se excluir, surgindo assim resíduos de antigos estados de consciência. Na ciência espiritual, eles não têm qualquer utilidade imediata, e o que é observado desse modo não pode ser considerado no verdadeiro sentido resultado dela. Da aquisição de conhecimentos suprassensíveis. O caminho para a aquisição de conhecimentos dos mundos suprassensíveis, detalhadamente descrito neste livro, pode denominar-se também caminho cognitivo direto. Ao seu lado existe outro, que se pode designar como caminho do sentimento. Contudo, seria totalmente incorreto acreditar que o primeiro nada tivesse a ver com o cultivo do sentimento. Ele conduz muito mais ao máximo aprofundamento da vida afetiva. Contudo, o caminho do sentimento dirige-se diretamente ao sentimento simples, procurando ascender aos conhecimentos a partir dele. Consiste no fato de um sentimento, quando a alma se entrega a ele durante certo tempo, transformar-se num conhecimento, numa visão imaginativa. Quando, por exemplo, durante semanas, meses ou períodos ainda maiores, a alma se preenche totalmente com o sentimento da humildade, o conteúdo do sentimento se transforma numa visão. Ora, percorrendo gradualmente tais sentimentos, pode-se encontrar um caminho para as regiões suprassensíveis. Contudo, para o homem atual, dentro das condições normais de vida, esse caminho não é fácil. Isolamento, retração da vida contemporânea é, nesse caso, quase indispensável, pois que a vida cotidiana oferece, em termos de impressões, perturba, principalmente no início, o desenvolvimento do que a alma alcança ao aprofundar-se em determinados sentimentos. Por outro lado, o caminho cognitivo descrito neste livro pode ser seguido em qualquer situação atual de vida. Observação de certos fatos e seres do mundo espiritual. Pode-se questionar se o aprofundamento interior e os outros meios descritos para a aquisição de conhecimentos suprassensíveis permitem, apenas de um modo geral, a observação do homem entre a morte e um novo nascimento, ou de outros processos espirituais, ou se também possibilitam observar processos e seres individuais bem determinados, por exemplo, alguém que já tenha morrido. A isso se pode responder o seguinte: quem adquire, pelos meios descritos, a faculdade de observar o mundo espiritual, pode também chegar a observar detalhes que aí ocorrem. Torna-se, portanto, apto a entrar em contato com pessoas que estejam vivendo no mundo espiritual entre a morte e um novo nascimento. Cumpre, porém, considerar que, no sentido da ciência espiritual, isso só deve ocorrer depois de se ter percorrido uma disciplina metódica visando ao conhecimento espiritual, pois só então se pode distinguir entre ilusão e realidade no que concerne a acontecimentos e entidades particulares. Quem quiser observar detalhes particulares, mas sem disciplina adequada, será vítima de muitas ilusões. Mesmo o mais elementar, a compreensão do modo como as impressões de fatos específicos do mundo suprassensível devem ser interpretados, não é possível sem uma disciplina espiritual avançada. A disciplina que, nos mundos superiores, conduz à observação do que é descrito neste livro, leva também a acompanhar a vida de uma pessoa após a morte, e não menos a observar e compreender todos os seres anímico-espirituais específicos que, de mundos ocultos, atuam sobre o mundo manifesto. No entanto, assegura a observação justamente dos detalhes só é possível com base nos conhecimentos dos grandes e genéricos fatos do mundo espiritual, relacionados com o mundo e a humanidade, fatos que dizem respeito a todo ser humano. Quem desejar o primeiro sem querer ter conhecido o outro, incorrerá em erro. Pertence às experiências ligadas à observação do mundo espiritual o fato de a entrada nos cobiçados domínios da existência suprassensível só ser concedida logo de início a quem se esforça, por sérios e difíceis caminhos orientados unicamente para questões cognitivas gerais, para alcançar a explicação do sentido da vida. Só ao percorrer esses caminhos com um impulso cognitivo puro e desinteressado é que a pessoa está madura para observar detalhes cuja contemplação teria sido, anteriormente, a satisfação de um desejo egoísta. Mesmo estando o pretendente convencido de estar aspirando à visão do mundo espiritual por amor, por exemplo, a uma pessoa morta. A visão do detalhe específico só é possível a quem, mediante sério interesse pelas generalidades científico-espirituais, também haja tido possibilidade de receber, sem qualquer desejo egoísta, a manifestação do detalhe específico como uma verdade científica objetiva.